Professor Nakagawa, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar com você e com os ouvintes.
Da mesma forma, eu sei que na internet és conhecido como o professor Naka. Como é que
Isso,
prefere escrever?
Prof. Naka é o
Profinaca.
meu codinome aí que eu estou utilizando para achar mais fácil, porque nome de japonês é difícil, né? Nakagawa, Hyonai, aí fica difícil achar.
Mas eu acho bonito, mas de qualquer forma, prefere que eu te chame então? Pode ser Prof. Naka?
Pode, vamos lá.
Que é o nome mais, né, digamos assim, usual nas redes sociais, para quem quiser buscar também mais informações nas plataformas do professor Naka, tá aí, né, Prof. Naka? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento pessoal, que envolve o meio ambiente. Inserir a pauta do meio ambiente, no planejamento pessoal é algo fundamental?
Isso, exatamente. É fundamental que a gente coloque aí, principalmente começo de ano, tá todo mundo fazendo as suas promessas, as suas ações, para que esse ano seja mais sustentável, não mais saudável, né? Então, é muito importante que você também coloque alguns pontos das questões ambientais e das questões sociais. Nas questões ambientais, aí tem várias coisas que a gente colocou lá no livro, nos 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo. Então, desde fazer os 5 R's, né, o reduzir, reciclar, repensar, reformar, enfim, começar com ações no seu dia a dia.
Claro. Professor Nak, eu sei que trabalhas muito essa questão de que sustentabilidade é um conceito amplo. E é bacana a gente começar a dialogar mais sobre isso, porque vai além de ações do meio ambiente, só aquelas que a gente tem na pauta do dia a dia, como os 5 R's e assim por diante. Ele vai para um modelo, né, de cidadania, que envolve as questões financeiras, que envolve também as pautas dos temas sociais. Como a gente pode fazer essa costura de sustentabilidade com cidadania?
Exatamente, Beverly. A ideia é que a gente pegue e tenha todo um processo que não seja só das questões ambientais. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente meio que separa o ser humano, é uma coisa, e o meio ambiente é outra, né? E a gente esquece que esse ser humano está dentro do meio ambiente, ou seja, é uma coisa única. Tinha aquelas aulas nos primeiros anos que a gente sempre tem da ideia do contém e não contém, né? Então, o ser humano se acha tão egocêntrico que acha que tudo roda em volta dele. Na verdade, ele está dentro do planeta Terra, né? Não tem fora, né? Quando a gente fala que vai jogar o lixo fora, a gente acaba falando que não tem fora, está tudo dentro do sistema, dentro do ecossistema. Então, a ideia é que realmente as questões de sustentabilidade sejam considerados o ambiental, o social e dentro do sistema que a gente vive, que é o capitalismo, as questões financeiras. O ser humano, ele esquece que está dentro de um sistema, de um ecossistema. E às vezes as nossas mensurações são só financeiras ou sociais. Por isso é importante olhar com um prisma, não somente no financeiro, mas também nas questões ambientais e nas questões sociais, sempre respeitando o outro e por meio sempre da cidadania, né? Então, a cidadania que eu estava falando aqui era exatamente que você tem os direitos e você tem os deveres. Para isso, nesses deveres, sempre tem que pensar que você está dentro de um ecossistema, de um meio ambiente que pode influenciar negativamente, como a gente está vendo com as chuvas, né? Rodou aí nos WhatsApp da vida umas tormentas muito grandes lá na Europa. Ou seja, isso já é um problema, né, que acontece frequente e cada vez mais aumentando, segundo os cientistas estão mostrando, que a gente precisa respeitar, entender e nos adaptar.
Professor, a gente sabe, né, que tem uma parte importante de considerar aqui, que é a questão política, quando a gente fala de sustentabilidade, mas essa ela a gente vai deixar hoje de lado. A gente vai falar das questões pessoais, de como cada pessoa pode fazer as suas práticas, né, pegando o gancho do seu livro e esse planejamento pessoal para o ano de 2020. Então, levando em consideração que é individual, eu queria propor um desafio para ti agora, para a gente pegar setores da vida de cada um e trazer luz com ações práticas que tu colocou lá no livro. livro. Por exemplo, vamos pensar agora na questão do meio de transporte. Transporte é um assunto que a gente sabe que gera muitos gases, que provoca efeito estufa, é um problemão. Como a gente pode trazer ações práticas no transporte pensando em ser um cidadão?
Isso. No transporte, a gente pode tentar economizar o máximo possível, né, de uso de carro, né, que é o nosso meio de transporte atual no Brasil, que a gente sabe que a maioria ainda tem o sonho de ter o carro. E não que o carro seja o vilão, mas a forma de uso dele. Né? Então, quando você está mais próximo e vai numa padaria ou vai num lugar mais próximo, por que não dar uma caminhada? Também é saudável. Tentar usar transporte público. Eu sei que muitas vezes, em alguns lugares, o transporte público ainda não é favorável. Né? Usar a bicicleta, ou seja, sair um pouquinho dessa zona de conforto para que a gente possa minimizar os impactos dos gases. Ah, então eu não tenho como, e aí você pode tentar usar um combustível mais amigável, né? Pode misturar um pouco o seu combustível, ou seja, a gente acaba tomando decisão muito em cima do, obviamente, do nosso conforto, que é importante, e também na questão financeira. E, às vezes, essa diferença pode ser exatamente em relação também ao meio ambiente. Eu acho que no transporte, esse pode ser uma boa decisão. Ah, mas, Marcos, é difícil. Começa uma vez por semana, né, numa sexta-feira, que aqui em São Paulo, por exemplo, é um trânsito do cão. Então, vai mais cedo, volta mais cedo, tenta ir num contrafluxo. Então, essa é a ideia de você começar a mudar o seu comportamento no dia a dia em relação ao carro.
Nas relações de consumo, por exemplo, essa máxima contemporânea de troque por um novo.
Isso, no consumo tem a coisa do reformar, né, de você pegar aquela coisa e reformar. A questão do reutilizar, entra na internet, tem vários vídeos mostrando como você recicla um produto, um material, e se não der mesmo, buscar produtos e serviços mais sustentáveis, empresas que são mais responsavelmente social e ambientalmente, tomar cuidado com os preços muito baixos, porque às vezes por trás disso pode ter questões de mão de obra infantil, mão de obra escrava, pode ter componentes químicos que sejam cancerígenos, perigosos à saúde, pode ser alguma coisa pirata, né, que não tenha controle sanitário, que não tenha controle ambiental. Eu sei que nossas decisões ainda são em questões financeiras, o comprar mais barato por causa da questão da crise, dos problemas do país, mas às vezes, como aquela famosa frase, né, o caro, o barato sai muito caro, né?
Na vida doméstica, em casa?
Ixi, em casa tem um monte de coisa que dá para fazer. Então, vamos para os três principais, né? Que é você minimizar os seus resíduos, o seu lixo, né? Então, tentar fazer reciclagem, buscar pontos de coletas de reciclagem, separar o lixo orgânico, né? Aquele que não tem mais jeito de trabalhar, do lixo reciclável, lavar seus potinhos, seus copinhos, sua garrafa plástica, do refrigerante, da cerveja, e colocar e levar num ponto voluntário, se não tem o caminhão da reciclagem. Se você conseguir fazer uma compostagem com os seus restos de alimentos não animais, você pode fazer, ainda vai gerar composto orgânico para pôr nas suas plantinhas que você tem em casa. Na questão de energia, tentar usar os equipamentos mais eficientes possíveis, com selos Procel. Na questão de água, tentar economizar o máximo de água possível, fazer até talvez xixi no banho, né? Que é um dos temas mais caros aí no nosso livro, que todo mundo acha meio estranho, que você economiza uma descarga no banheiro por dia, economizando água, economizando energia, também economiza dinheiro. Então, ser mais consciente dentro das suas tomadas de decisões em casa também.
Professor, na vida corporativa?
Na vida corporativa, tentar influenciar o máximo as pessoas que estão no seu entorno, fazer reciclagem no próprio estabelecimento, eliminar aqueles plásticos de um uso só, como copinho plástico, como copinho de café, fazer umas campanhas de canecas, né, para começar a trabalhar nesse sentido, buscar montar um comitê de sustentabilidade para que discuta não só as questões ambientais, como as questões sociais, de apoio à sua comunidade, apoio, doações, trabalho voluntário. Na área corporativa é onde tem um monte de coisa para fazer, ser transparente, fazer seus relatórios de sustentabilidade, buscar consultores, profissionais pelo desenvolvimento sustentáveis para ajudar nesse trabalho.
Professor, e para fechar, eu fico aqui imaginando em tempos de Greta Thunberg, né, da grande personalidade escolhida aí por uma revista como alguém a ser admirável, né, que impacta o mundo todo com as questões ambientais, em tempos também do Fórum Econômico Mundial em Davos, que tratou a questão verde, ficou conhecido como o Fórum Verde, né, e as relações de economia, de pautas sociais, está na moda ser ativista, é isso que eu quero dizer. Então eu queria lhe perguntar, se a gente... escolher uma bandeira e tiver que escolher dentro dessas questões de sustentabilidade, uma bandeira tem dica para ajudar as pessoas a fazer esse tipo de escolha, para se tornar um ativista, porque hoje tá na pauta ser ativista, ter alguma bandeira, uma causa a ser defendida.
Perfeito, a ideia realmente é que a gente está passando por um momento aí em que as pessoas estão perdendo seu propósito, né? Tem um monte de gurus, de coaches aí, tentando junto com as pessoas buscarem uma causa, né? Não é só trabalhar por trabalhar, as pessoas estão começando a entender que precisa ser mais do que só ganhar dinheiro. Dinheiro é um meio, não é o fim. Né? Ter as coisas não é o meio, não é o fim, é o meio. Né? Então, a gente precisa ser muito mais do que isso. E o que eu tenho falado muito para os meus alunos, lá na ABRAPS, na Associação dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, na SPM, é que as pessoas busquem dentro dos ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável têm vários pontos muito bacanas para que a pessoa olhe aquilo, né? Dentro desses 17, eles desdobram para 169 metas. Esses ODSs são sonhos da humanidade como grupo, de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas que querem viver num mundo mais agradável, mais equitativo, mais justo, mais ambientalmente, sobreviver ambientalmente. Ou seja, já está escrito, não precisa criar coisa nova. Lá tem 169 metas dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para você escolher. E a partir disso, você escolher uma profissão, fazer uma faculdade. Então, lá tem acabar com a fome, acabar com a pobreza, buscar saúde, qualidade de vida, melhorar a vida debaixo do mar. E não é só questões ambientais, também tem desenvolvimento econômico, pleno emprego. Enfim, são 17 tópicos aí para a gente poder trabalhar em cima como um grupo de pessoas de 7 bilhões e tentar cada vez mais ser ambientalmente corretos, inclusivos e financeiramente estáveis.
Professor, eu sei que dá aula na ESPM, tem uma relação muito forte com quem está se capacitando para o mundo do trabalho também, e no Brasil, em especial aqui na região sul do país, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, a gente é muito norteado por essas questões do trabalho. Então, eu queria aproveitar o ensejo e lhe perguntar de como a gente pode fazer uma espécie assim de, entre aspas, sustentabilidade e ostentação. Em tempos de rede social, muitas vezes habilidades, características que a pessoa tem são vistas por esses recrutadores, né? Por empreendimentos que querem pessoas que sejam mais cidadãs e mais sustentáveis. Então, pegando o viés da ostentação positiva, né? Mostrar o que se faz, o que se acredita nas redes sociais, que elementos o senhor sugere que as pessoas possam realmente fazer uso como visibilidade para realmente estar em sinergia, atrair essas empresas que já pensam dessa maneira e entrar no, na indústria 4.0?
Perfeito, acho que a ideia cada dia mais, né, Mervel, é trabalhar exatamente com esse tópico de mostrar esse seu dia a dia, não como uma ostentação, mas sim como uma referência. Né? Então, pegar essa coisa de, olha, aqui em casa, eu, em vez de usar o saquinho plástico aqui no banheiro, eu faço uma dobradura de jornal, desses panfletos, e coloco aqui, já economizo um saquinho no meu dia a dia. Né? Eu faço um trabalho voluntário na comunidade, vem você também fazer esse trabalho nas igrejas, enfim, você consegue mostrar essas suas atividades que são extracurriculares, extra busca pelo dinheiro, pelo capital, que é exatamente a sobrevivência, que você consegue fazer outras coisas mais, além de somente tentar sobreviver financeiramente. Esse momento ostentação, esse trabalho é um movimento muito importante, porque essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora vão ser a referência para os meninos mais novos, as pessoas que estão nas escolas, principalmente esses influencers digitais. Então, eu acho que tem muita temática aí para a gente trabalhar, para usar os 17 ODSs, para que, por meio desse mundo da ostentação, seja ostentação barra educação para as questões socioambientais que estão lá nos ODS.
Nós falamos do meio de trabalho, né? Meio corporativo, professor, mas eu sei que existe hoje já como forte tendência no mundo todo, o Brasil não é diferente, a educação universitária em especial, né? A questão universitária de graduação, muito focada em institutos, em centros, em espaços onde a questão socioambiental é relevante. Se eu não me engano, aí na própria ESPM tem, né? O Centro de Desenvolvimento Socioambiental, não é isso?
Isso, temos aqui o Centro de Desenvolvimento Socioambiental e aí em Porto Alegre a gente acabou também fazendo uma Semana Mais Sustentável em junho do ano passado e esse ano agora acabei de a gente tentar alinhar aí as ações para o Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Então, a gente precisa, dentro do mundo acadêmico também, levar essas questões de uma forma que você mesmo colocou muito bem, né, de ser uma forma ostentação educativa, né, e que seja realmente parte do dia a dia e que seja uma questão não assim usual, né, não que seja um diferencial. Hoje é um diferencial, mas amanhã quem não tiver isso está fora do mercado, está fora de todo o processo que a gente tem visto.
Professor, para quem quiser te acompanhar, além do livro, né, que é super indicado, está disponível nas livrarias, 101 ações, né, relativas à questão do meio ambiente, sei que tem várias plataformas na rede social, desde blog, canal no YouTube, deixa os endereços, por favor.
Isso, se você colocar lá no Google, você vai colocar Prof. Naca, né, então vai no Prof. Naca, arroba Prof. Naca, vai me encontrar no Instagram, né, também me encontra aí no Facebook, e também no LinkedIn. E a gente tem uma página que é Ações Mais Sustentáveis, também no Facebook e no Instagram, que a gente sempre está dando dicas lá, vídeos no YouTube, como Marcos Nakagawa. Então tem bastante coisa aí, é só colocar Prof. Naka no Google, vai aparecer as nossas principais plataformas de trabalho.
Já comecei a te seguir, viu?
Opa, obrigado. No Instagram. Olha só, pessoal aí já está aqui, todo mundo curtindo. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Sempre às ordens aqui, viu? Um forte abraço e um ótimo 2020.
Maravilha, estamos à disposição. Foi um prazer falar com vocês e um ótimo dia.
Muito obrigada.